Saúde. Elcio Ramalho.
A brasileira Tassiana Ferreira vive desde 2010 em uma pequena cidade do leste da França, chamada Annemasse, na região da Alta Savoia, com o marido e seus dois filhos. Enzo, mais velho, hoje com 7 anos, teve seu primeiro episódio grave de sonambulismo em novembro de 2016. O menino já falava, sentava na cama, andava um pouco pela casa, mas nunca a ponto de preocupar os pais. Até o dia em que ele literalmente foi para a rua dormindo. Era inverno e a família dormia tranquilamente. Por volta das 3:30 da manhã, o interfone tocou. Era a polícia, acompanhada de Enzo. Na época, com 3 anos e meio, o garoto tinha aberto a tranca da janela do apartamento, situado no térreo, e saiu pela rua.
Thaís, ele desceu, ele abriu a janela do quarto dele, desceu uma escadinha do andaime, abriu o portão do meu prédio, atravessou uma praça, porque eu moro bem em frente de uma praça, atravessou a praça, atravessou a avenida, a rua, e ele tava só de cuequinha, camiseta e meia.
Enzo acordou e começou a gesticular, assustado. Ele foi encontrado por um jovem que passava de carro e o levou até a delegacia mais próxima.
E a polícia pegou, levaram ele aonde o rapaz falou que achou ele e falou para ele, falou, Enzo, você lembra mais ou menos o seu caminho, tudo? Porque ele só falava o nome dele, o nome de família, ou sobrenome, né? O nome da mãe, do pai, do irmão, mas não sabia o endereço, assim, falar direitinho.
No hospital, Enzo passou por uma bateria de exames, incluindo testes neurológicos, que confirmaram a doença.
Foi constatado que ele tinha sonambulismo, mas que não tinha epilepsia, não tinha nenhum problema neurológico.
Desde então, a família passou a tomar diversas precauções. As portas e janelas são trancadas à noite e as chaves ficam escondidas. Além disso, Tassiana precisou retirar as mesas de centro da sala. Enzo ainda tem episódios de sonambulismo até 2 vezes por mês. Quando acontece, Tassiana pega o filho delicadamente pela mão e o leva de volta para a cama. O que acontece no cérebro de um sonâmbulo? Os episódios ocorrem na chamada fase do sono lento e profundo, ou fase delta, essencial para o desenvolvimento infantil. Isto porque é na chamada Sleep Delta, no início da noite, que é a secreção do hormônio do crescimento. A respiração é lenta, o coração bate mais devagar e os músculos normalmente relaxam. Estruturas cerebrais como o cerúleo, pequena parte azulada do tronco cerebral, liberam neurotransmissores como a noradrenalina, envolvidos na fisiologia do sono. Nos sonâmbulos, uma disfunção dessa estrutura faz com que eles não fiquem paralisados enquanto dormem e justamente não tenham esse relaxamento muscular. Essa parassonia, cujo mecanismo ainda guarda alguns mistérios para a medicina, é comum na infância e na adolescência. O diagnóstico, entretanto, deve excluir problemas como a epilepsia, que pode acompanhar o sonambulismo. Na infância, o distúrbio estaria ligado ao amadurecimento e à sincronização das ondas cerebrais e desaparece sozinho. O psiquiatra francês Patrick Lemoine é especialista do sono e autor de vários livros sobre o assunto. O sonambulismo, explica, é um fenômeno neurológico.
Não há nenhuma relação com sonhos ou pesadelos ou outras questões psicológicas. É um problema de amadurecimento do cérebro, que cura espontaneamente.
Quando levantam à noite, diz, as crianças reproduzem de maneira inconsciente o que fizeram durante o dia.
São automatismos motores simples, em geral, pouco sofisticados. Eles andam, dão uma volta e se deitam novamente.
Acidentes, entretanto, podem acontecer. O mais importante no caso dos pequenos sonâmbulos, diz ele, é tomar precauções, como fez Tassiana, para evitar incidentes graves.
As crianças podem levantar e pular pela janela. Infelizmente, todos os anos há casos de mortes.
A frequência dos episódios é variável, explica o psiquiatra francês. Eventos estressantes, como mudanças, podem desencadear novas crises. Esse foi o caso da assessora de comunicação Krika Rios, de 40 anos, que vive em Paris desde 2010. Ela era sonâmbula na infância. Krika conta que o distúrbio começou por volta dos 8 anos, depois da separação dos pais e da mudança para um novo apartamento em São Paulo.
E eu fui passear, eu acordei, saí de casa, cheguei no hall do elevador e chamei o elevador. Entrei no elevador de serviço e desci e fui para lá embaixo. E aí o porteiro viu pela câmera que eu tava...
Que você tava circulando.
Que eu tava circulando e ele avisou a minha mãe, ligou em um apartamento de madrugada e minha mãe desceu para me pegar no subsolo.
Muitas crianças falam muito à noite, mas não chegam a se levantar para caminhar. É o caso do pequeno Ivan, 5 anos de Curitiba. Seu pai, Zeno, conta que seus diálogos às vezes podem ser impressionantes, mas ele e sua mulher acabaram se habituando. Como Ivan acorda, informa e não apresenta sonolência, eles não se preocuparam.
Ele brinca durante a noite, né? Então ele fala bastante e tal. Mas ele não chega a levantar. Ele não anda pela casa, nada disso. Ele apenas fala bastante e algumas vezes eu já peguei ele sentado na cama.
O psiquiatra francês Patrick Lemoine lembra que a maioria das crianças falam à noite. Os pais não devem se preocupar. E isso não está relacionado ao sonambulismo.